Salve camaradas, o tema do vídeo de hoje é Ian Neves, Henry Bugalho e a filosofia. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, na última semana circulou muito no Twitter, a última vez que eu vi esse vídeo já tinha mais de 500 mil visualizações, um corte de 40 segundos que fizeram do Ian Neves, dizendo que o estudante de filosofia é chato e tal, não sei o quê. Veja, eu recebi esse corte em dois grupos que eu faço parte. Eu fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Eu fui atrás, né, pedindo nos grupos que eu recebi, ó, alguém tem um corte do vídeo inteiro, se tiver, manda aí. Ninguém tinha. Fui no canal do Ian Neves procurar o corte e não achei. E aí a galera caiu em cima do Ian e tal. Veja, eu não tô nem entrando no mérito se a fala foi feliz ou infeliz. O X da questão pra mim é que me parece que aquilo ali foi do canal do Ian Neves, pela estética que tá ali do corte. O Ian, ele faz live, né? E aí fazer live, veja, isso não é necessariamente uma defesa do Ian Neves, é um princípio que eu tenho, nem sempre na minha vida eu consegui cumprir, mas eu procuro fazer isso, que é, meu irmão, antes de comentar um corte, tem que ver o vídeo inteiro, sabe? Porque principalmente pra quem faz live, em vários momentos da live é isso, você tá cansado, você se empolga, você tá respondendo a uma pergunta, tem alguma coisa acontecendo no chat e tal, e aí você tem uma reação que depois pode gerar um corte visto como polêmico, como ruim, pode não ser. Eu, esse ano, que acompanha meu canal, sabe que eu passei a fazer live, né? Só que aí eu comecei com o modelo de live, eu falando muito mais, fazendo a pauta, só que eu achei melhor não. Eu tô investindo muito mais agora no modelo de live de entrevista. Eu faço a pauta, eu escolho mais ou menos o que eu quero falar, o que eu quero perguntar, e é muito mais a dinâmica de entrevistas, porque é isso. Quem faz live se arrisca a cometer deslizes, a cometer erros e por aí vai, que é isso, depois a galera vai pegar. Então, sem entrar no mérito se Ian está certo, está errado, eu acho que toda crítica, você tem que prezar pela ideia de ver o conteúdo inteiro. Eu acho que isso é fundamental, ver o conteúdo inteiro. Aí, depois de ver o conteúdo inteiro, você pode, inclusive, fazer a crítica. Zero problema, que tem que ver o conteúdo inteiro. Um bocado de gente, essa semana agora que passou, me mandou um corte de 30 segundos de uma entrevista do André Roncalha, falando que o novo teto de gastos foi importante para acalmar o mercado, e a galera descendo o pau. E aí eu falei assim, ó, beleza, de onde é que é essa entrevista? A galera falou, ah, do Flow News. Eu falei, beleza, eu, antes de qualquer comentário, eu vou assistir a entrevista inteira. Eu assisti a entrevista inteira, não fiz comentário nenhum na rede social, e aí tô vendo se vale a pena ou não gravar um vídeo, né? É importante ver a entrevista inteira. Nem sempre a gente consegue, mas eu acho que esse é um princípio, é uma premissa. Ver a entrevista inteira, porque senão você acaba fundamentando espantalhos. E por que que eu falo isso? O Henry Bugalho, ele foi, como é clássico do Henry Bugalho, foi gravar um vídeo de 20 minutos em cima do corte do Ian, e no vídeo dele, ele confessa que não assistiu o vídeo inteiro, sabe? Então é isso, ele foi bater no Ian sem ter visto o vídeo inteiro, e que, de novo, não tô defendendo o Ian, tô dizendo o seguinte, porra, ele deveria dizer assim, galera, assisti o vídeo inteiro, e aí a análise é essa e é essa, sabe? Não dá pra você, porra, gravar um vídeo de 20 minutos em cima de um corte de 40 segundos sem ver o vídeo inteiro. Repito, eu provavelmente já fiz isso na minha vida, só que eu evito, eu tento ter uma postura de, ó, não dá pra trabalhar em cima de um corte sem saber todo o contexto. E aí, a fala do Ian que foi recortada, e o próprio vídeo do Bugalho, simplesmente não tocaram, a meu ver, na questão central que estava ali colocada, que é, vejam, o desafio de popularizar o conhecimento, o desafio de tornar acessível o conhecimento e o desafio do processo de ensino-aprendizagem. E aqui preste atenção que é a conversa de professor, que eu vou dar uma ideia para vocês. Como vocês sabem, eu sou formado em história licenciatura. Isso significa que eu paguei cadeiras de educação, eu paguei metodologia do ensino de história, eu paguei didática, eu paguei políticas educacionais, paguei uma série de cadeiras da área da educação. E uma das coisas que a gente aprende como professor é que o processo de conhecimento não é uma mera simplificação, e simplificar o conhecimento não é um processo simples. Nem é sequer resumido a linguagem. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Quando eu era professor na rede estadual da Bahia, lá em Juazeiro, eu peguei turmas de sexto ano, né? Dado o momento do livro ali, tinha um conteúdo sobre feudalismo. Como é que você vai explicar para uma turma de sexto ano o que é feudalismo? Se a galera, a molecada, as crianças, sabem nem onde é que fica a Europa, não tem nem plenamente desenvolvido uma noção temporal, o século X, século XI, século XII. Então, você tem uma escolha. Ou você faz um ensino meramente da coreba, você explica o que é vassalo, o que é sucerano, o que é feudo, o que é estamento. Você faz com que eles decorem as palavras sem entender o sentido mais profundo, sem ter noção de temporalidade, sem compreender aquela realidade. Então, você faz um ensino da coreba, que é que normalmente se faz, né? Então a molecada não faz nem ideia o que é feudalismo direito, onde é que fica a Europa, porque é importante estudar isso e por aí vai. Mas decora o que é vassalo, o que é sucerano, o que é seu feudal, quais eram os três estamentos, decora algumas frases de efeito, né? Uns rezam, outros guerreiam, outros trabalham e por aí vai. O que é que eu fazia como meu método pedagógico? Eu entendia que para crianças do sexto ano, aquela realidade da Europa feudal de mais de 1000 anos atrás é uma realidade muito distante deles. Então eu tentava trabalhar com elementos de analogia para tornar mais próximo. Então eu começava a aula sobre feudalismo perguntando aqui, quem é que mora em área rural, em sítio, em fazenda, ou tem um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um avô, uma avó e tal. E como é que é a vida no sítio? Como é que é lá? E aí, pescando das crianças, conversando, elas falando, perguntava, mas meu tio planta macaxeira, é mesmo, e como é que é? Como é que ele trabalha? Ele trabalha sozinho? Tem alguém trabalhando com ele? Eu tentava fazer uma analogia entre o que é a vida rural, para eles entenderem de maneira um pouco mais aproximada, a partir da sua própria realidade, o que é que significa feudalismo, e a partir daí vinha estabelecendo a explicação dos conceitos, aproximando da realidade deles. Essa é uma das coisas, por exemplo, que o Paulo Freire sempre bateu muito, que você não pode desconsiderar os conhecimentos prévios das pessoas no processo de ensino e aprendizagem. Então, um bom professor, uma boa professora, ele entende que determinados conhecimentos estão muito afastados das pessoas e você precisa mobilizar elementos que fazem parte da realidade dos estudantes para tentar aproximar aquele conhecimento que você está tentando passar para fazer sentido mais concreto. Então, por exemplo, esse é um dos elementos muito importantes. Um bom professor, uma boa professora, não é alguém que tem o mesmo discurso independente da turma. Um bom professor, uma boa professora, é alguém que consegue perceber os elementos específicos particulares de formação de universo simbólico, de história de vida, de nível de conhecimento da turma que ele ou ela está trabalhando e no processo de ensino-aprendizagem vai adequando os conhecimentos, a forma de passar o conhecimento à realidade daquela turma. Então, esse é um dos elementos fundamentais. Então, por exemplo, é difícil para a maioria das pessoas ter acesso a um debate filosófico, porque diferente de outras áreas do conhecimento, a filosofia não circula tanto no senso comum. Então, por exemplo, todo mundo meio que acha que sabe um pouco de história. Por quê? Porque tem novelas históricas, tem filmes de época, tem videogames de época, tem trabalhos de jornalistas, de livros históricos que são sucesso. A ideia de uma produção da indústria cultural de época remetendo a outros períodos históricos, isso é meio que generalizado. Então é mais fácil para as pessoas, por exemplo, se apropriarem de determinados conhecimentos históricos ou se sentirem mais próximos disso, porque isso é, né, pão comido, isso é consumo de massas corrente. A mesma coisa não acontece com a filosofia ou, por exemplo, com a economia, em que a linguagem específica do ambiente de debate entre filósofos e entre economistas não está tanto no dia a dia das pessoas, né? Então, acaba que o entendimento fica um pouco mais difícil. No processo de passar esse conhecimento, você tem que levar isso em conta e levar em consideração que, para a maioria das pessoas, a única oportunidade que elas vão ter na vida de ouvir falar de filósofos como Kant, como Hegel, como Rousseau, como Montesquieu, como Hume, como Descartes, é na escola, numa aula rápida, precária, muito decoreba, e na dinâmica do novo ensino médio, né? Inclusive, a maioria das pessoas vão entrar e sair da escola sem ter sequer uma aula de filosofia. Então, isso tem que ser levado em conta na hora de você pensar nos processos pedagógicos de ensino da filosofia. Isso por um lado. Ao mesmo tempo, esse processo de uso de analogias, de tentar capturar a experiência vivida das pessoas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, ele tem limites, dado que no processo de apresentação do conhecimento de maneira mais simplificada, que necessariamente vai se complexificando, e no uso de analogias e experiências vividas das pessoas, você pode errar, porque isso não é simples. Parece simples falar assim, ó, na hora de dar aula, você considera a experiência das pessoas e você considera recursos didáticos como analogias, como citar exemplos mais próximos, passar o conhecimento. Só que você pode fazer isso errado. Então vou dar um exemplo bem básico para você. Algumas pessoas podem dizer assim, mais-valia é quando o trabalhador sempre recebe um salário de fome que não dá para pagar as contas e viver bem. Aí alguém pode chegar e dizer assim, mas essa explicação tá errada. Aí outra pessoa vai dizer assim, não, isso não tá errado. Isso é uma tentativa de simplificação. É uma forma introdutória de passar o conhecimento. Veja, é uma tentativa de simplificação, que está errada. Percebe isso? Não está certo. Não importa se é uma simplificação. Existem simplificações erradas. Se eu falo, por exemplo, que mais-valia é um conceito que explica como o trabalhador produz toda a riqueza, mas não se apropria dela. Isso é uma simplificação também, mas está certo. Vai num caminho certo. Só que o primeiro exemplo de tentativa de simplificação errada é mais fácil de as pessoas compreenderem no seu dia a dia. Porque quando falar mais-valia, é o processo que o trabalhador está sempre recebendo um salário de fome que não dá para viver bem. Veja, as pessoas têm experiência com trabalho, com salário, a reclamação sobre o salário não dá para nada, não dá para pagar as contas, está no dia a dia da experiência viva das pessoas. Então essa tentativa de simplificação, ela vai pegar muito mais fácil, você vai aprender muito mais rápido, você vai dizer assim, caralho, faz sentido, só que tá errado. Ao mesmo tempo, a classe trabalhadora brasileira hoje, ela não é apresentada diariamente a ideia de que ela produz toda a riqueza. Então mesmo isso sendo uma simplificação, nesse exemplo que eu dei, esse exemplo vai ser mais difícil de compreensão. Então às vezes as tentativas de simplificação estão erradas, percebe? Às vezes a tentativa de ser didático está errada, porque exige estudo, exige pesquisa, exige reflexão no processo de formar uma didática no ensino-aprendizagem. Isso não é fácil. Às vezes as pessoas falam que ser didático é como se fosse uma espécie de dom, né? Eu, por exemplo, já ouvi isso muitas vezes. Ah, Júnior, você tem um dom da didática. Veja, gente, é claro que como toda habilidade você treina, você aperfeiçoa e por aí vai, mas como toda habilidade também, especialmente no campo teórico, didática exige estudos. Tem livros, tem reflexões, tem autores e tem autoras que se dedicam a escrever, a pensar, a teorizar a didática enquanto disciplina da pedagogia, o processo de ensino-aprendizagem. Então você estuda para aprender como ser didático. Não é um talento inato, não é um negócio que nasceu com você no seu DNA. E é muito importante entender o elemento do estudo da didática para criar um processo de melhor ensino-aprendizagem, porque é uma mania muito forte nas redes sociais que é resumir tudo à linguagem. E aí veja, gente, o processo de ensino-aprendizagem não se resume à linguagem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu falo a frase, o capitalismo é uma forma de produção em que a classe trabalhadora não controla a riqueza que ela produz. Veja, eu não usei nenhuma palavra difícil. Todas as palavras separadamente são palavras de uso corrente, de fácil compreensão. Só que o sentido dessa frase, se a pessoa não tiver algum conhecimento com a teoria marxista, ela não vai apreender, ela não vai compreender o sentido da frase. De tal sorte que isso não é um problema de linguagem, é um problema da fase do processo de ensino-aprendizagem. Eu já dei esse exemplo no canal várias vezes. Então, por exemplo, já teve livros que eu fui ler, não consegui entender, depois de um tempo com mais bagagem, com mais formação, com mais tempo de estudo, eu fui ler e entendi perfeitamente. Não era um problema de linguagem, era um problema de um arsenal teórico, metodológico prévio que eu precisaria para entender aquela obra, e no momento que eu li, eu não entendi. Então, por exemplo, primeira vez que eu fui ler o livro do Nikos Poulantzas, Poder Político e Classes Sociais, eu não entendi. Tudo bem que o Poulantzas escrevia, né, morreu infelizmente, escrevia muito mal, mas eu não entendi aquele livro quando em 2011, 2012, alguma coisa assim, quando eu fui ler pela primeira vez, foi porque eu não conhecia o debate do marxismo althusseriano. Eu não conhecia o debate estruturalista francês. Então foi por isso que eu não entendi, para além da dificuldade da escrita do Poulantzas e da primeira tradução que eu li da Martins Fontes ter alguns problemas, foi fundamentalmente falta de bagagem teórica. Depois, lendo Althusser, lendo Balibar, conhecendo o debate estruturalista e por aí vai, eu consegui entender perfeitamente o poder político e classes sociais do Poulantzas. Então, nem tudo se resume a uma questão de linguagem, percebe? Há, inclusive, a ideia de que todo problema de ensino-aprendizagem é um problema de linguagem é uma ideia falsa que só leva a equívocos. Então, o Henri Galho, ele passou o vídeo todinho atacando o Ian, destratando o Ian, soltando indiretas, taxando os marxistas de que, marxista não quer receber crítica, marxista só acha que ele que sabe de Marx e por aí vai. E o Henri não conseguiu debater como não é fácil você tratar, especialmente quando você está num ambiente virtual, o que é elemento de linguagem, o que é elemento de nível de aprendizagem. Então, por exemplo, eu já recebi muitos comentários aqui no meu canal de gente dizendo assim, que minha linguagem é difícil. Veja, mas não é que minha linguagem é difícil, não é que não tem elementos difíceis. É que às vezes, a depender de quanto tempo você me acompanha, a depender do seu nível de estudos, a depender da sua experiência de militância, a depender do seu contato com autores e autoras marxistas, tem algumas coisas que não vão ser claras para você no início, e não é um problema de linguagem, é um problema de universo teórico, cultural, que você ainda não está familiarizado. Eu já recebi vários e vários comentários no canal de gente dizendo assim, Jones, no começo eu achava seus vídeos difíceis, eu tinha que parar, tinha que anotar, agora eu entendo tudo. Veja, minha linguagem não mudou, é porque você entendeu o universo, campo de léxico, de palavras, de linguagem teórica que eu tô aqui me comunicando. Então, o que antes para você parecia inteligível, agora é tranquilo de entender. Então, nem tudo é um problema de linguagem. Então, veja, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do campo da filosofia. Mudou-se muito a forma como se teoriza no âmbito das ciências humanas de maneira geral. Então, você pega um livro do Rousseau, você pega um livro do Hegel, um livro do Kant, um livro do Hume, a forma como se escrevia no século XVII, XVIII, no começo do século XIX, é muito diferente como a forma que se escreve, se faz ciências sociais, ciências humanas hoje. Então, por exemplo, uma pessoa, se for ler a Crítica da Razão Pura do Kant, o problema nem é só a linguagem do Kant, o problema é que aquela forma de filosofar, aquela forma de fazer ciência humana, ela foi, entre aspas, superada, né? Vem paradigmas positivistas, depois uma ideia de aproximação das ciências humanas com as ciências naturais e por aí vai, depois a especialização acadêmica das ciências humanas. Então, aquela maneira de escrever é muito diferente do que a gente escreve hoje. Então, você pega um livro de um filósofo do século XVIII e um livro de filosofia do século XXI, é quase como se não fosse a mesma disciplina. A forma de escrever é muito diferente. E a gente tem muita dificuldade, ou desde sempre não está acostumado com aquela forma de linguagem, de entender isso. Então, por exemplo, quando eu comecei meu processo de estudos, eu passei lendo vários autores, comentando Hegel, gente dizendo assim, não, Hegel defendia que o Estado era o ente universal da razão e que a sociedade civil era o reino do particularismo, então o Estado vai representar o interesse coletivo. Você vai ler Hegel diretamente, é muito difícil você achar ele falando isso com essa linguagem, que na prática é uma linguagem moderna e direta, né, da teoria política, da filosofia política, moderna do século XXI. Então quando você fala assim, o Estado é o ente racional do interesse coletivo frente ao particularismo da sociedade civil, cindida, dividida em interesses antagônicos. A forma como Hegel escrevia não era isso. Então você vê às vezes um comentador e você não se liga que ele está traduzindo para a linguagem corrente um debate do começo do século XIX. Quando você vai ler diretamente, você chega a tomar um susto. Né? Então, por exemplo, ensinar, por exemplo, o pensamento hegeliano não é fácil, porque você não tem só que debater os conceitos de Hegel, a lógica do sistema hegeliano, você tem que também se atentar para o diferencial importantíssimo de linguagem que está colocado para o universo cultural da gente no século XXI no Brasil, por exemplo, na Universidade Brasileira do século XXI, e o tipo de linguagem que está ali colocada na Alemanha do começo do século XIX. E aquilo na Alemanha não existia na prática, mesmo assim, os territórios germânicos. E quando eu falo linguagem, não é só de linguagem fácil e difícil, é tipos diferentes de linguagens, conjuntos específicos de linguagem que mudam, inclusive, de acordo com a época histórica, com a cultura, de país para país e por aí vai. Então, por exemplo, se você tentar explicar o idealismo é achar que a realidade é feita a partir da ideia. Veja, você não está simplificando, isso está errado. Porque o próprio significado da palavra ideia, o que a gente tem hoje para o que tem no século XIX, no idealismo alemão, é diferente. Então você precisa se atentar a isso. Então até no momento do trato da linguagem, não é só uma questão de simples e complexo, fácil e difícil de entender. No trato da linguagem existe também o problema do anacronismo, né? Que é quando você comete o erro de imputar a um evento histórico noções que não são da sua época. Então, por exemplo, a ideia que a gente tem hoje da palavra ideia, o significado é diferente do idealismo alemão do século XIX. Se você não entender essa diferença de significado da simples palavra ideia, você nunca vai conseguir explicar idealismo bem. O que é que isso significa? Isso significa que o processo de ensino-aprendizagem em si, ele não é fácil. É por isso que, inclusive, é preciso valorizar a formação de professores e professoras, valorizar a pedagogia. Né? Atenção, a galera, no meu tempo de universidade, se tirava onda, né? Pedagogia é curso de pobre, pedagogia é curso de gente que não tem dinheiro, tipo um certo senso comum, né, que ronda os cursos de pedagogia. Mas veja, gente, pedagogia é fundamental. Pedagogia não se faz um projeto de educação crítica transformadora sem, né, valorizar a prática profissional e teórica do pedagogo, da pedagoga. Então, além das dificuldades próprias do processo de ensino-aprendizagem, que já são geral para o conhecimento, você tem um desafio a mais quando algumas áreas do conhecimento, como é o caso da filosofia, tem baixo número de profissionais, né? O que faz com que esse conhecimento especializado circule menos, né? No geral, por exemplo, o mercado privado não se interessa por oferecer vagas de filosofia. Embora tenha virado moda certos filósofos aparecerem na grande mídia, né? Como Pondé, como Mário Sérgio Cortella e por aí vai, isso se dá muito mais numa perspectiva de autoajuda e quase que de prescrições cultas, prescrições normativas de vida, um certo debate bem abstrato e tal, do que uma socialização das disciplinas do conhecimento, da filosofia, das polêmicas e tendências da filosofia, uma socialização do conhecimento sobre lógica, sobre filosofia política, sobre epistemologia, sobre filosofia da linguagem, por aí vai, isso não corre tanto. Aliado a isso, você tem uma dinâmica que dificulta muito mais um debate filosófico corrente se popularizar, que é as pessoas hoje tendem a ter muita pressa no conhecimento, né? Achar que conhecimento é um processo rápido, acelerado. Querer entender as coisas num vídeo de 10 minutos, num texto de 4 parágrafos e por aí vai, sendo que, pô, o processo de entendimento é um processo lento. Então, por exemplo, eu estudo Marx e Engels, vai fazer já 13 anos. E eu acho que tem muita coisa para eu aprender. Por causa do doutorado, ano que vem, eu vou passar em revista, vou reler toda a obra de Marx e Engels publicada em português, percebe? E para mim vai ser muito necessário para escrever o que eu quero na minha tese. E depois que eu revisar toda a obra de Marx e Engels traduzida para o português, mesmo assim, vai faltar coisas para eu aprender na obra de Marx e Engels. Então, assim, conhecimento leva tempo. Né? Conhecimento leva esforço, conhecimento exige paciência. Tem tanta coisa que eu estou descobrindo nesse momento, escrevendo no Brasil. Por exemplo, é claro que, assim, racionalmente a gente sabe que conhecimento leva tempo. Às vezes a gente fica triste com algumas coisas. Eu, por exemplo, tô aos pouquinhos mergulhando no Alberto Torres, que é um autor brasileiro muito importante, meio esquecido e tal. E aí, pô, é inevitável pra mim pensar assim, caramba, velho, eu deveria ter começado a estudar esse cara antes, porque o cara é muito importante, tem ideias aqui fundamentais pra pensar o Brasil e a própria Revolução Brasileira, mesmo Alberto Torres não sendo marxista. Só que é isso, você não consegue ler tudo ao mesmo tempo, tem processo de conhecimento, você vai descobrindo com o tempo certos autores, autoras, conhecimento, e aí, conhecimento filosófico, ele acaba, como ele exige muito tempo, como ele exige muita paciência, como você tem um debate milenar acumulado, como você está falando de autores e autoras muito difíceis, muito áridos, acaba que as pessoas, no geral, não têm tanta paciência para aquilo ali. Mas há uma contradição, né? Porque a filosofia, com todo o desprestígio das ciências humanas nas últimas décadas, né? Ela continua sendo mostrada como uma disciplina importante, fundamental, a mãe de todas as ciências, a Grécia Antiga e por aí vai. Então, ao mesmo tempo que as pessoas são ensinadas que a filosofia é importante, inclusive que o domínio de filosofia é um certo traço de distinção cultural, né? Pô, você, pá, filosofia. É muito difícil, né, esse processo de ensino, aprendizado da filosofia, tá? Dessa tendência da nossa época de redes sociais de ser tudo acelerado, de ser tudo rápido. Então as pessoas correm muito atrás, dentro dessa contradição, daquele filósofo pop, né? Daquela pessoa que supostamente simplifica e traduz o conhecimento. Como é o caso do Henri Bulgário, que na verdade nem simplifica e nem traduz. No geral, vulgariza o conhecimento, rebaixa o conhecimento, dá pseudo-explicações. Então veja, o que eu diria para vocês, é o que eu já disse várias vezes aqui no meu canal, e eu sou um militante em defesa dos métodos pedagógicos de ensino-aprendizado num debate sério sobre o tema, é que conhecimento exige tempo e paciência. Problemas de ensino-aprendizagem não se resumem só à dimensão da linguagem e o próprio trato da questão da linguagem no processo de ensino-aprendizado. Vai muito além do que falar simples, falar fácil, falar difícil. No processo de ensino-aprendizagem, você mobiliza recursos pedagógicos como analogia e aproximar da experiência vivida das pessoas e definições preliminares, simplificadoras para aproximar do conhecimento. Mas fazer isso não é fácil. A definição simplificadora pode estar errada, e que esse processo de ensino-aprendizagem vai levar um tempo até você dominar a linguagem, o léxico específico de cada campo do saber. Então não é que algo é difícil, é só que você não está acostumado nesse momento com a linguagem, com o dialeto específico de cada área do conhecimento. Mas com tempo, com paciência e por aí vai, você vai aprendendo, você vai se apropriando, vai ficando tudo mais fácil. A filosofia, ela é muito importante, né? O velho Louis Althusser, ele falava que existe luta de classes no campo da filosofia e que todo dirigente revolucionário deveria se apropriar da filosofia marxista. O José Carlos Mariátegui, ele dizia que sem uma boa base filosófica não é possível desenvolver uma boa teoria marxista. Então a filosofia, em alguns momentos, pode parecer algo mais abstrato, mais afastado na luta de classes no geral, mas ela é fundamental como um subsídio, como base para uma boa construção teórica de análise da realidade. Então a filosofia, ela é fundamental, ela é importante, assim como ter calma, ter paciência e ter um olhar científico sobre o processo de ensino e aprendizagem. Então, ao invés de estar xingando o Ian, de estar atacando o Ian e tal, acho que a gente deveria ajudar a socializar mais o conhecimento filosófico entre a nossa militância, né? Entre a classe trabalhadora, a juventude. Eu vou deixar aqui nesse canal algumas dicas de livros que eu acho mais ou menos introdutórios, que eu acho mais ou menos tranquilos de ler, com todos os poréns que eu citei no vídeo, para quem, pô, Junis, quero começar um estudo de filosofia numa perspectiva crítica, perspectiva revolucionária, perspectiva marxista, porque a filosofia em si não é necessariamente contestadora do estado de coisas do mundo, como disse o Henri Bugalho no vídeo dele. Isso, inclusive, é tosquíssimo, mas quero nem entrar nesse debate. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo indicações, lista de livros, peguem os livros, leiam, tomem gosto pelo debate filosófico, porque vale muito a pena e filosofia é gostosa demais. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.